Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro, o último dia do mês. Olha lá, 29 é só de 4 em 4 anos. E o programa de hoje é dedicado à turma de vendas da Levante, que está aqui atrás de mim. Vocês estão vendo, é o último dia do mês e eles trabalham muito e também vendem mais ainda. Aliás, hoje, às 22 horas, termina o prazo para você investir no Sala VIP. Aproveite hoje, que falta poucas vagas. Você pode ligar ou escrever para o 11 98435-3455. Você está vendo aí a chamada na tela e o número é 11 98435-3455. Estamos esperando você lá até as 22 horas. E eu tenho um recado para o Agostinho. O recado vem do nosso consultor Ranieri do Sala VIP. Agostinho, o Ranieri fez uma proposta especial para você investir hoje no Sala VIP. Então, Ranieri, liga agora ou escreve para o Ranieri, ele está te aguardando. O Ranieri está aqui do meu lado. Bom, continuando, a Bolsa hoje fechou em queda de 0,90, 128.984 pontos, com volume forte de 28 bi, apenas 3 bi acima da média dos 25 bi das quintas-feiras. É um número muito bom, porque eu cansei de vir aqui anunciar na quinta-feira volume de 20, 19, 21 bi. E por que que a Bolsa performou assim? A Bolsa já abre o dia em baixa, influenciada pelas bolsas no exterior e porque os investidores lá estavam com medo da divulgação do índice de inflação, conhecido como PCE, que quer dizer em inglês Personal Consumption Expenditures, que é o índice dos gastos pessoais dos consumidores. Pois bem, era esperado e saiu 0,30 de alta em janeiro, acumulando 2,40. Esse índice é muito acompanhado pelo Fed. O Fed não olha apenas o IPCA americano, que é o PCI, mas ele também olha o PCI, ele quer o PCI em 2% ao ano, que dá 0,20 ao mês, aí está em 0,30, e com isso os diretores do Fed vão ter segurança para começar a cortar os juros, e quando eles começarem a cortar, vai vir muito dinheiro para a Bolsa brasileira e também de outros países. Pois bem, as ações de Petrobras, bancos e Ambev lideraram as quedas de hoje. Ambev veio com um balanço misto, com custo de produção um pouco acima do esperado. Eu vou falar no final também, vou falar de C&A para o nosso cliente do Sala VIP, o Lázaro. Já as ações da Petrobras tentaram subir para compensar a queda de ontem, não aguentaram e recuaram. Eu falei isso ontem e também falei hoje de manhã no Telegram, que Petrobras acima de R$ 40,00 não chama comprador. Para ter comprador de Petrobras tem que ser 37, 38, para depois ela voltar para 39,5, 40... 41, aí ela volta para 38 e fica colhendo os dividendos. Aliás, o resultado de Petrobras vai sair dia 7 de março, vai ter um conference call dia 8, e no mesmo dia 7 é esperado que eles anunciem um dividendo em torno de R$ 3,00. E é por isso que todo mundo continua comprado em Petrobras. Já as poucas altas do dia foram de Vale, B3, Açaí, JBS e Marfrig. A gente tem um renovado ânimo com as empresas de carne que tiveram por baixo durante 2023 inteiro. Pois bem, entre as 15 mais negociadas, apenas duas subiram. A Vale 0,10 para R$ 66,78 e a B3 1,7 para R$ 12,79. Isso entre as 15 mais negociadas. As 13 que caíram, Petro 4 fechou a 40, 6,5 de volume, é um baita volume. Qual estava sendo o volume médio, dia normal, de janeiro e fevereiro, que foram 2 meses fracos de volume e, portanto, o resultado da B3 vai ser fraco no primeiro trimestre. Já foi mais ou menos 1/4, vai ser mais fraco no primeiro. Pois bem, o volume médio de Petrobras era 3 bi, 2,5 bi, 3, às vezes batia 3,5. Hoje foi 6,5 bi, mostrando que tem gente realmente saindo do papel. Itubi 4, que é 2,8, 33,82, 1,5 bi de alta, de 1,5 bi de volume. Ambev, que é o 6, 1,4 bi de volume, muito alta, a média de Ambev é 300 milhões. Isso significa que mais gente está saindo de Ambev. A Prio, que é 1,6, 43,78. Bradesco, que é 1,40, 13,77. O Banco do Brasil, que é 1,7, 53,78. Suzano, que é 1,9, 56,26. O balanço foi muito bom, mas tem ponto de interrogação em relação ao futuro. Aliás, eu já comecei hoje a estudar Suzano, Klabin e Irani, e vou gravar na próxima quarta para ir no outro domingo um mata-mata especial de Suzano, Klabin e Irani. Você vai descobrir quem você deve ter na carteira, quem você não deve ter na carteira. Obviamente, eu não sei hoje o resultado, eu vou construindo a análise, vou para o valuation só realmente quando eu estou terminando o trabalho na terça-feira à noite, que eu descubro quem deve ser mantido ou quem não deve. Ultrapar, que vinha subindo bem, que é 4,4%, 29,17%. Balanço bom, mas aquela historinha, o pessoal antecipou demais o balanço bom. Rente 3, que é 2%, Brasil Foods caiu 1%, MRV, que é 3%, vai divulgar resultado hoje à noite, vamos aguardar. Itaúsa caiu quase nada, 2%. Depois eu vou pegar, vamos fazer agora, né? Eu vou pegar a lista das maiores altas e das maiores quedas, e eu vou falar para vocês o que, que eu acho que continua barato, o que, que eu acho que eu continua caro. Então, para o que você está fazendo, se você está correndo lá na esteira, na academia, se você está jantando, lavando o prato, vendo televisão, se você está de manhã também correndo na esteira, dá uma paradinha para você ver o que eu acho que ainda está caro, precisa cair mais para aparecer comprador. Eu acho que Petro a 40,14 está caro, Vale 6,699 está barato, Itube 33,94 está caro, YouTube para ter comprador tem que ir para a faixa dos R$ 32,00, falta R$ 2,00 para cair. Petro tem que ir para R$ 38,00, faltam R$ 2,00. Ambev, eu acho que tem que ir abaixo de R$ 12,00 para aparecer comprador. Bradesco, fechou a R$ 13,75, eu acho que Bradesco para aparecer comprador tem que ir a R$ 13,00. Banco do Brasil, R$ 56,87. Para aparecer comprador é 55, 54. B3, R$ 12,00 para ter comprador. Prio fechou a 43,71. Precisa ir para 42 para aparecer comprador. Suzano, 56,35 para aparecer comprador, 54. O GPA está 20. Rente 3, 53, precisa R$ 51,00 para aparecer comprador. Itaúsa, 10,30, precisa aí bater seus R$ 9,70 para ter comprador. Vibra, 25,86, ela está subindo 86% em 12 meses e 14% esse ano. Vibra, para aparecer comprador, precisa ir abaixo de 24%. Então, vamos fazer uma Eletrobras, 43,50, Elet 3, precisa ir a 42. Então, vamos fazer uma conta rapidinho do que eu tenho. Quer ver? A gente vai adivinhar. Eu vou fazer com vocês, eu não sei o resultado. Para quanto tem que ter e o Ibovespa nas próximas semanas para aparecer comprador? Então, vamos lá. Se eu estou falando que um papel está R$ 43,50 e precisa ir para R$ 42,00, eu estou falando que ele precisa cair 3,4%. Quando esse papel é Eletrobras. Quando eu falo que Petrobras precisa ir para R$ 37,50 e está R$ 40,50, ele precisa cair, Petrobras, R$ 7,40, bastante. Quando eu falo que está R$ 58,50, vamos lá. Quando eu falo que Banco do Brasil está... Vamos pegar Itaú, que é importante também. Quando eu falo que R$ 33,94 precisa ir para R$ 32, R$ 33,84, eu estou falando que precisa cair 5,4%. Se a gente somar aqui esses números, vai dar uma média aí de... A Bolsa precisa cair em torno de 4%. Então, se a Bolsa fechou, isso é para a Bolsa, seria... Não é o topo, não é, é o patamar que traria a gente para a Bolsa. Se fechou a 129 mil, para ele cair 4%, a Bolsa teria que ir para... Muito pouco, 123, é isso? Muito pouco, 123,84, não vai chegar num nível tão baixo. Então, vamos falar, 126 mil pontos. Para aparecer comprador, crava aí 126 mil pontos, ok? 128 para meu primeiro nível, o segundo é 126, senão não vai. E aqui G20, uma besteira, o Haddad propõe cobrança de 2% sobre fortuna de bilionários. Isso é uma grande besteira. O que dá certo é cobrar dividendos e cobrar mais imposto, principalmente da renda fixa. Continuando, petróleo estável, 83,60, teve duas notícias. O estoque de petróleo aumentou em 4 milhões de barris essa semana nos Estados Unidos. É pouco, mas aumentou. E a OPEP+ está considerando novos cortes para a produção para sustentar o nível de preço. 83,60 está sustentando este nível de preço de Petrobras, de Prio, de 3R. E também, obviamente, o 83,60 está sendo sustentado ainda por causa da guerra do Hamas e de Israel. Quer dizer, a hora que parar, vai para 75 dólares, a Petrobras vai ter que cortar o preço dos combustíveis, vai ter um resultado menor, vai cair também a Prio, vai cair a 3R. Quando vai acontecer isso? Quando conseguirem parar com a guerra, infelizmente parece, em alguns momentos parece que nunca vai acabar, em outros momentos parece que está para acabar, e eu estou mais esperançoso. Minério de ferro, leve alta 0,40, foi de 123 mil para 124, que não é nada. Não perca que eu estou divulgando os níveis de preço no mata-mata, você vai pegar lá, tem uma tabelinha só para você, você vai lá, tira um print e guarda. Tem uma tabelinha, a 125 dólares, o preço justo da Vale é tanto, 120 dólares é tanto, 115 dólares é tanto, 110 dólares é tanto. 130 doses o minério, o preço é tanto. Então, é uma escadinha, está muito legal, assista. As bolsas americanas fecharam no positivo. Nasdaq 0,90, Dow Jones 0,12. Por quê? Porque os investidores comemoraram com o índice de preço de despesas de consumo pessoal, o PCI, que eu falei agora há pouco, veio dentro do esperado, 0,30 e caiu para 2,40, o menor nível desde 2020. Desde fevereiro de 21. Só que o Fed, para realmente começar a cortar os juros, vai querer ver 0,20 ao mês, e não 0,30. Eu já falei aqui algumas vezes, os juros dos títulos do Tesouro de 10 anos ajudaram. Foram de 4,32 para 4,26. O dólar estava em 4,97. Os investidores estrangeiros, graças a Deus, Silmara, colocaram 1 bilhão e 400 milhões na Bolsa na terça-feira, dia 27. E foi no dia, inclusive, que o IPCA 15 veio abaixo das expectativas. Pois bem, além disso, o investidor institucional aproveitou para vender um pouco, 760 milhões, e o local vendeu um pouco também, 660 milhões, coincidindo com a minha visão que 129, 130 mil, 131 mil é muito caro, a bolsa tem que ir abaixo disso. E quando você olha cada papel, que nem eu olhei com vocês agora há pouco, você vê claramente que está caro, que tem que descer. PET subiu 2,94, que bom, para 4,20, EZTEC 2,70 para 17. Eu estou preocupado com EZTEC, com IVEN, com LAVE, com Trisul, com Mitre, porque não param de soltar prédio aqui em São Paulo. Para qualquer bairro que você vai, para qualquer lado, tem muito lançamento. Esse pessoal já está com estoque muito alto, vai dar problema lá na frente. Por isso que eu só sou comprador de empresas do Minha Casa Minha Vida, principalmente a Direcional. JBS vai soltar resultado, subiu 2,60, Marfrig 2,60, B3 subiu 2. Pecar caiu 8, eu não sei porque tem gente comprando Pecar. TIM caiu, devolveu uma parte, caiu 3,90. Raízen, que é para 3,53. É impressionante como a Raízen fica uma parte aqui, ninguém compra, mas também não vai abaixo disso. Eu vou falar um pouco do resultado de Suzano e CIA. Antes disso, tem a nossa mensagem especial de 2 minutos que eu fiz com a super direção do Danilo e do Daniel, falando do Salavip. Então vamos nessa, Danilo, para o nosso comercial.
Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no Fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Vamos lá, pessoal. Eu fiquei então vou falar um pouco de Ambev com vocês. O que aconteceu com a Ambev? Ela foi bem na receita. A receita dela, ano contra ano, cresceu 29,5%, apesar do volume ter ficado no 0-0. Isso daí foi impulsionado pela receita por hectolitro. Ela conseguiu aumentar os preços, principalmente aqui no LAS, né, que é a América do Sul, no CAC, que é a região do Canadá, Cerveja Brasil e também aqui no Brasil. O EBITDA ajustado subiu 49%, foi um belo de uma expansão, e ele conseguiu aumentar também a margem bruta. Então, ela foi bem e também o lucro ajustado dela foi bem. Não, na verdade, o lucro líquido ajustado caiu 11,9% por conta da depreciação cambial na Argentina e ao faseamento das provisões de dedutabilidade fiscal do JCP. Isso pegou e pegou também a perspectiva da companhia não conseguir reduzir o custo de produção, como alguns estavam esperando. O mercado estava esperando uma redução, algumas casas, algumas corretoras esperavam uma redução em torno de 5% a 7% no custo, enquanto ela fez uma projeção aí entre 0,5% e 3%. Por isso que o pessoal vendeu. Agora eu vou entrar na CIA, não é para comprar nada, eu vou entrar na CIA, na parte de relações com investidores, e vou ver para o nosso cliente Lázaro, que queria comprar anteontem, eu não deixei, eu errei. Desculpa, Lázaro, de não ter deixado, eu acho que foi excesso de conservadorismo, mas também teve o seguinte: a ação tinha ido de R$ 2,00 há um ano atrás para R$ 9,00. Aí você fica meio preocupado de acabar dando saída. Pois bem, receita líquida total de vestuário foi muito bem, uma baita de uma surpresa, 18,8% de crescimento de um bi-647 para um bi 957. As vendas nas mesmas lojas cresceram 15,8%, foi muito bem, e ainda expandiu a margem bruta total de 51,7% para 53,3%, expansão de 1,6. Isso daí mostrou que a competição da Shein não é igual em todas as lojas de departamento. Tem gente que sofre menos, tem gente que sofre mais. E, pelo jeito, a CIA não sofreu. E o EBITDA ajustado melhorou muito, 37% de aumento, de 364 milhões para 501 milhões. E o lucro, só o lucro, o ajustado subiu de 73 milhões para 145 milhões, foi muito bem. Os investimentos foram reduzidos. Deixa eu ver o endividamento, né, dívida da companhia. 1,5, está muito bom. A dívida bruta dela caiu de 2,151 para 1,700. E a dívida líquida Dívida ajustada, caixa, dívida líquida, caiu de 1.200 para 881. Parabéns para o pessoal da CIA. A ação da CIA hoje, ela subiu 4,2%. No ano, ela subiu 25%, de 7,52 para 9,37. E em um ano, ela subiu 329%. Ela começou em 2,18, foi para 9,37. Eu estou chateado de não ter pego. Vamos ver se eu consigo algo não nesse nível, mas algo positivo em Soma e Arezzo. Vamos colocar, por favor, o nosso grande analista Felipe Souza para falar de fundo. Ô, Filipão! Como você está, meu amigo?
Bem, muito Daniel, calor? Tudo bem?
Como? Tem muito calor. Muito calor, é isso?
Hoje fez calor, né, Flavião?
Fez. Eu estou aqui no escritório e aqui está gelado. Estou até de blusa. Mas vamos lá, vamos começar com o pessoal que está sedento aí para falar de fundo imobiliário. O João Neto, eu não estou conseguindo mais fazer aparecer quando eu clico.
Eu também não consigo mais, não. Bom, vou responder aqui o João Neto, que ele fez a pergunta, né, sobre o XPSF e o QISO 11, né, qual que é melhor.
Bom, fizeram isso para a gente agora lá.
São fundos diferentes, tá? Acho que esse é o ponto que a gente tem que ter em mente, tá? O XPSF ele é um FOF de gestão ativa, o QISO 11 ele é um fundo de gestão passiva que replica uma carteira teórica idealizada, tá? Tem ali 15% de liberdade para operar outros ativos, mas é uma carteira teórica ali que ele acaba replicando. Qual que é a minha opinião aqui? Carteira a carteira, eu gosto mais da estratégia do XPSF, que traz mais liberdade para o gestor. E o gestor do XPSF tem feito ali um bom trabalho ao longo do tempo, em especial nos últimos meses, na minha opinião. Tá? Agora, como é um FOF, é um TVM, você tem que levar muito em conta o valor em tela dos ativos. Tá? Então, qual que é o preço patrimonial deles? Acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter em mente. Aí você vai ter que ver, né, comparar ali no valuation relativo entre eles, mas eu diria que sim, que a minha opinião hoje, olhando carteira a carteira, seria XPSF, tá? Agora, lógico, se o QISO 11 tiver muito mais desconto, no relativo eu vou preferir ele.
Pode ir, pode continuar.
Então tá bom, vamos lá. A minha tela travou aqui, Flavio? Não, já voltou aqui ao normal.
Voltou,
né? Vamos lá. Vamos para a próxima. Opa, não. Desceu demais. Perguntaram sobre o GSFI aí, né?
GSFI.
Deixa eu ver aqui. GSFI. Olá, Felipe. Tem uma parcela pequena da minha carteira de FIIs em GSFI, fundo que não paga dividendos. Devo vender a partir de outro ou aguardar que um dia os pagamentos comecem, né? Esse fundo, ele está bem alavancado, tá? Ele é um fundo que ele tem bastante obrigação e por isso que ele não distribui rendimentos, tá bom? A gente acredita muito... Peraí, pessoal. A gente estava muito escuro aqui, liguei um pouco de luz, acho que melhorou um pouco. A gente acredita bastante que esse fundo, tá, ele tem ali a venda de ativos que ele pode fazer para destravar valor, reduzir a alavancagem dele e eventualmente voltar a distribuir rendimentos. Tá? Mas nesse momento ele não pode. Aí você tem que olhar o quê, basicamente? O valor implícito dos ativos investidos e naturalmente saber qual que é a expectativa da gestão. Como esse fundo ele é pouquíssimo líquido, ele não está no meu radar. Então, eu não tenho uma análise pronta dele sobre, tá? Então, eu não consigo nem te dar uma opinião muito aprofundada. Eu sei o que acontece nele um pouco por cima, tá bom? Eu opto muito em ativos mais líquidos, que performem melhor, que entreguem melhores resultados, do que, naturalmente, entrar num fundo que tem esses desafios que ele acaba possuindo, tá? Então, Eduardo, eu não vou conseguir dar uma resposta cravada para você aqui, tá? Eu não conheço tão bem a dinâmica desse fundo, tá bom?
Posso responder o Ademir Prazeres Passos? Ele pergunta se está barata a Auren. A Auren, que é uma geradora de energia elétrica, ela veio caindo nos últimos meses, ela caiu 13%, ela veio de 14,70 um ano atrás para 12,83, pagou dividendos no caminho, pagou bons dividendos, pagou em torno de 2,50 de dividendos, só que eu não vejo uma grande atratividade. Ela está 7 vezes EBITDA, 6,5 PL, ela é uma empresa que não é muito endividada, porque tem um patrimônio líquido de 14 bi e uma dívida líquida de 1,3 bi, mas eu não vejo trigger para ela em curto prazo, eu não compraria, não. Pode tocar a... Você já fez o HBRE3?
O HBRE3 é a Helbor, a parte de office da Helbor. É uma ação, eu não acompanho ela, ela está muito barata no price book, velho. Verdade. E o pessoal está querendo fazer a mesma estratégia com ela que fizeram com o Sim. Só que tem uma grande diferença, porque Sim é a antiga CCP, ela tem ativos muito melhores, ela tem uma melhor governança corporativa, tem naturalmente também um pouco mais de liquidez. Então, assim, o racional de Sim para HBRE faz sentido? Eu acho que até faz, só que você tem que levar muitas outras variáveis em conta, tá, para querer aplicar esse modelo. Eu não fiz conta no detalhe de HBRE, mas eu já tinha contas de Sim. Inclusive, falei de Sim em alguns momentos nas lives que a gente fez. E eu recomendei um fundo que estava muito bem exposto a Sim. No caso, o JSAF deu uma pernada de alta muito boa, tá? Que vai ganhar um bom dinheiro aí. JSAF vai ganhar aí mais de 100% ou perto de 100% de lucro com essa ação, não paga imposto e deve aumentar os rendimentos. Inclusive, está na carteira do Levante 10 esse fundo que vai surfar tão bem esses rendimentos. Tá? Carlos Alfonso está perguntando qual a minha opinião em relação ao RBRL, considerando ativos inquilino e nível de preço atual. Olha, eu acho que está barato. Tá? Eu tirei da carteira do Levante 10, tem alguns meses, tá? Eu coloquei um outro fundo LVBI. Inclusive, a gente vai atualizar os gráficos de comparativo, né? E até a data do dia 27 de fevereiro, essa movimentação estava dando mais de 6% de retorno para quem seguiu ela, tá? A gente vai ter também 4 mudanças na carteira para amanhã. Vocês vão ver a carteira nova, tá? Já com as mudanças. Então, a gente está querendo mudar menos a carteira do Levante 10. É uma mudança a cada 3, 4 meses, a gente muda meio que em bloco. Lógico, se acontecer alguma coisa excepcional na carteira, a gente vai fazer diferente, mas como não é esse o nosso cenário base, tá? De uma mudança muito abrupta de mercado, eu não quero mais ficar mudando ativo todo mês porque o pessoal não estava conseguindo acompanhar. Então, eu vou mudar uma vez a cada 3, 4 meses, fazendo uma mudança um pouco mais significativa, tá bom?
Ótima ideia.
Então, para amanhã, vocês podem esperar de 3 a 4 mudanças na carteira, mais provável para 4, tá? E a gente vai ter no máximo 15 ativos em carteira, amanhã entra o 15º ativo, tá bom? Então, a gente está nessas movimentações da nossa carteira recomendada, tá bom? E a RBRL foi uma saída. Mas a RBRL está no nosso FIGUIDE ali como um fundo de alocação tática, tá? Então, acho que para uma alocação tática pode fazer sentido. Eu acho que ele tem um motivo para estar no nível de preço que está. Uma coisa que eu não gosto nele é a alavancagem. E o gestor tinha que começar a pagar a alavancagem agora, não começou a pagar a alavancagem e jogou por dentro do passivo, ou seja, o passivo aumenta. Em vez de ele pagar o passivo, reduzir o dividendo, ele preferiu manter o dividendo elevado e corroeu o patrimônio líquido, tá? Não tem almoço grátis, pessoal. Você tem uma obrigação, você tem que pagar a sua obrigação. Se você não paga ela e joga ela para dentro do teu passivo, aumentando o seu passivo, seu patrimônio líquido cai. Então, o dividendo pode até manter, mas o seu PL vai cair. Eu não gosto muito disso, não, tá? Mas é o que está acontecendo no fundo. É um pouco disso, tá? Eu acho que ele tem um pouco do porquê de estar com o desconto que tem, mas eventualmente esse desconto pode estar um pouco exagerado, tá? Mas ele sempre vai rodar com um pênalti em relação aos pares do mercado. Acho que a minha opinião é essa.
Muito bom.
Snell não tem opinião, pode ser o comprador de Snell, não tem opinião, tá? A gente fez a cobertura do follow-on, aliás, da primeira emissão, e a segunda emissão a gente acabou não acompanhando, tá? Então, não tem opinião sobre Snell, tá?
Eu queria responder aqui para o André de São José dos Pinhais, por favor. Kepler saiu o resultado ontem à noite. Kepler está na nossa carteira de small caps e a gente gosta bastante. A gente acha que o mercado exagerou na queda de quase 5% hoje. Por quê? A receita operacional dela foi igual à do ano passado, lembrando que 2022 foi o melhor ano da história de Kepler. Por quê? Em 2021 subiu demais, em 2022 o preço das commodities por conta da guerra lá na Ucrânia e com a Rússia, porque Ucrânia e Rússia eram grandes exportadores de milho e soja, o preço subiu, os agricultores brasileiros plantaram bastante, ganharam dinheiro, foram atrás de armazenamento. E com isso, bateu todos os recordes de vendas. Conseguindo no quarto trimestre, um ano depois, quando o milho e a soja já caíram 35%, conseguir a mesma receita é um ótimo desempenho. Obviamente, a Kepler não depende só de preço de milho e soja, apesar dos silos dela serem principalmente para milho e soja, e o agricultor continua com nível de ganho bom. O que, que aconteceu também? O lucro líquido ajustado e a margem EBITDA ajustado tiveram uma queda em torno de 22% na verdade, que já era esperado. Então vieram números já esperados, a carteira de pedidos de 23 para 24 está melhor do que anterior, de 22 para 23, então a gente deve ter um ano positivo para Kepler, superior a 2023. Obviamente a empresa sabe que tem um cenário de desafios, como toda empresa brasileira, tanto o clima pode pegar em algumas regiões, como esses preços mais baixos das commodities agrícolas podem serem fatores que limitem o crescimento das vendas. Porém, a gente não pode esquecer que o Brasil continua com um déficit de armazenagem muito grande. O ano passado, agora no segundo semestre, a gente viu alguns agricultores improvisando essa armazenagem, usando o quê? Usando lonas, que é uma coisa que no fim acaba não dando certo. Mas a parte de agroindústria, cooperativa, operadores de portos e terminais continua muito boa na Kepler. A gente acredita que a queda de hoje, abaixo de 10 reais, abre uma oportunidade de compra das ações da Kepler. A gente continua com compra, vai continuar na carteira de small caps e a visão sempre é para o ano inteiro, não é para um mês ou dois meses. É isso. Pode ir lá, por favor, Felipe.
Boa, responder aqui sobre o FATN, o Yuri Chaves, a gente conversou com a gestora, tá? E a gente opta por ficar de fora nesse momento. A gente sabe que tem alguns potenciais vendas para fazer e também novas aquisições, tá? Tá no pipeline ali, eles têm já um pipeline que eles acreditam, né? Lógico, depende de outros fatores para poder fazer as compras, as aquisições, mas eles têm tanto ativos para venda quanto para compra. Hoje o fundo paga 0,85, que já é um resultado recorrente, um resultado não recorrente juntos, tá? Então, a gente até sondou a gestão, falou assim, olha, você pensa em aumentar esse rendimento se você fizer novas vendas? Eu falei assim, não, porque um não recorrente meu já está acabando e se eu fizer novas vendas é para manter o patamar de dividendos, tá? Então, a gente não tem uma expectativa no curto prazo de aumento de rendimentos. O fundo ele é muito indexado a IGPM, que também veio negativado, agora deflacionado. A gente não está tão otimista assim para a IGPM. A gente acredita que o IPCA esteja ali um pouco acima. Além disso, a gente acha que ele tem outros ativos com estratégias semelhantes também bem mais interessantes, como a SRB. Tá? A gente perguntou muito sobre outros fundos da casa, né? Pô, o FLMA, putz, acho que faria muito sentido estar junto da FATN. Ela falou também que, na visão dela, faz sentido pegar um dos imóveis que está lá, que é o Continental Square, mas depende de muita coisa, depende de discussões com o passivo de ambos os fundos para ver se esse movimento acontece, tá? Tem que ver, tem que esperar o que vai acontecer. Mas, assim, como você tem algumas incertezas e você tem uma certa previsibilidade de que o rendimento não deve aumentar no curto prazo, eu prefiro estar exposto a outros fundos que não necessariamente a FATN nesse momento, que é um fundo muito pequeno e ele é um fundo, de certo modo, ilíquido, tá? É um pouco dessa minha visão. Sobre HGRU e TRXF, eu acho que deve vir em emissão de ambos, tá? HGRU talvez um pouco mais moroso por conta da mudança para o Pátria, já TRXF acho que deve vir muito em breve aí uma emissão, tá? TRXF, eu acho que é. TRXF fechou hoje aí a 113,82. Eu acho que TRXF aí acaba sendo para cima. TRXF hoje negociou 77 milhões de reais, tá? Foi uma negociação muito expressiva mesmo. Não sei nem dizer o que foi isso. A máxima dele bateu 114,58, tá? É muito, muito, muito curioso essa movimentação toda, tá? Vamos para frente, tá? O Rui Gandara deu aí um abraço.
Já falei de Kepler. O André pergunta se eu posso falar um pouco de Engie. Engie, o resultado dela foi bom, o dividendo dela também foi bom e dentro do esperado, mas tem uma parte do mercado achando que ela vendeu por um preço baixo a participação que ela tinha na TAG, uma empresa de gasoduto que dava uma receita boa. Então, o pessoal está um pouco... Tem uma parte do mercado que não está tão feliz com a Engie, e a Engie está estudando a compra da ES Brasil, que a ES Corporation nos Estados Unidos falou que tá para que quer vender. Isso poderia aumentar o endividamento da Engie e reduzir os dividendos. Então, está um ponto de interrogação em cima da Engie. Por enquanto, dá para ficar assim. Agora, o Rui Gandara pergunta para você de CACRI 11, é isso?
CACR 11. Olha, a gente não olha tão no detalhe assim, tá? Ele é um fundo mais para o high yield, mas é um high yield mais de incorporação. Não é aqueles high yields que deram um problema, é um pouco diferente. A equipe, ela é tem bastante expertise, tá? Já passou por outras gestoras, o pessoal é bem faixa preta de crédito. Ele tem uma curiosidade, não tem nenhum institucional no passivo dele, tá? E é um fundo que acaba pagando aí bons rendimentos e naturalmente roda sempre com ágio. A última emissão, a gente achou que não foi muito legal ali, uma manobra que ele fez de VP e custos, mas em linhas gerais acho que é um fundo ok, tá? Eu acho que é difícil comprar ele barato, mas acho que daria para ter numa posição pequena, dado o perfil de risco dele. Agora o Demóstenes aí logo embaixo, tá? Flavião e Fislipe.
Pessoal, o Fislipe ficou mesmo, ótimo. Viu?
Como?
Eu gostei do Fislipe.
Pessoal me chama de Fislip na Levante, é bem isso mesmo, tá? XPPR, RBRR, RBRF. Poxa, é quase uma análise de carteira isso daí, vamos lá. XPPR, já comentei bastante dele aqui no fechamento de mercado, tá? Eu acho que ele deve valer ali perto de R$30, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas gestor do fundo aí acha que vale mais, acha que vale acima de 40, tá? Deve ser liquidado em breve, tem que ver quando que vai ser essa venda e a velocidade de venda. Hoje eu não entraria, tá? Vale lembrar que o fundo, a partir do segundo semestre, começa a dar prejuízo. Então, se ele não for vendido nos próximos 3 meses, tá? Venda dos ativos e amortização do veículo, do fundo, você vai ter que ver o fundo dando prejuízo, naturalmente ele vai ter que captar recursos, tá? Um ponto de muita atenção. RBRR, acho que é um fundo bom, ele é high grade, mas ele começa a migrar o perfil dele cada vez mais para um middle risk, tá? Ele vai ficando cada vez mais para o middle. Eu não gosto tanto assim dele, acho que o mercado não paga prêmio para nenhum fundo high grade, o mercado ele quer mesmo um dividendo, e o crédito estruturado ele tem essa garantia de que quando você consegue estruturar ele muito bem, de modo que você consiga ter muitas garantias, né, muitos colaterais, você pressiona o devedor a que ele, de certo modo, não queira atrasar para você, porque a perda dele seria ali muito significativa, muito substancial. Então, você consegue ter bons fundos, middle risk, com 300 BPS em relação a B, que te dá aí uma garantia até que tranquila para você ter exposição. Tá? Então, eu prefiro outros fundos ao RBRR. E o RBRF é um FOF, que está com a carteira muito travada nesse momento. Ele depende de algumas vendas de alguns ativos que ele possui em investimento, ativos e líquidos. Se acontecer essas vendas, acho que ele fica um pouco mais fácil de ter ali uma venda nele, tá? É uma destrava de valor, uma cota andando, um dividendo subindo. Ele depende de algumas vendas. Acho que ele deve ter ali a venda do FLFL11, deve ter também ali um pouco de venda de HGPO, tá? Eu acredito muito que a HGPO deve ser liquidada em breve, ainda esse ano. E aí, RBRF andaria bastante por conta disso. E agora o Gustavo pergunta do Flávio Conde sobre Rani.
Só um segundo, eu não entendi porque o fundo acabar é favorável por Ouro.
É porque ele tem um preço médio ali em HGPO perto do de 260, a cota, que daria ali mais ou menos uns R$37 mil o metro quadrado. E ele acha, né? Ele já comentou, as 38 na verdade, e ele já comentou que ele entende que esse ativo vale 45 mil metro quadrado e ele quer vender nesse preço. Então, se você tem a venda de um ativo que ele investe, né? O HGPO tem R$500 milhões, aproximadamente, de patrimônio líquido. O RBRF tem R$100 milhões desse fundo. E se você tiver uma venda e destrava valor, ele ganha esse spread aí na liquidação. Então, eu acho que o HGPO deve ser liquidado, tá? Eu acredito muito na venda desse fundo. E ele, como investe nele, ganha a porta de saída. E se ele quiser vender no secundário? Ele não vende, porque o HGPO negociar na média R$600 mil por dia. E ele tem 100 milhões. Então, ele não consegue vender no secundário. Então, para ele ter a porta de saída dele, tem que ser na venda do ativo. Tá? Então, a gente tem que aguardar esse movimento acontecer.
Excelente explicação. Muito obrigado. Tem uma pessoa perguntando de Rani 3, não tem?
É o Gustavo.
Gustavo, o Rani 3, que é a Irani, divulgou resultados na quinta da semana passada à noite. Foi um resultado que decepcionou, o papel caiu. Eu também fiquei decepcionado, porque caiu a receita do terceiro tri para o quarto 5%, caiu o lucro bruto 36%, porque eles foram obrigados a fazer aquela conta anual de variação do valor justo do ativo biológico, no caso, as madeiras lá que eles usam para fazer papel. Isso daí fez com que a margem bruta caísse de 46% para 31% e o lucro líquido despencou de 64 milhões para 7 milhões de reais. Isso daí eu acho que decepcionou, apesar que não vai ter esses 26 milhões, mas mesmo arrancando esses 26 milhões e voltando para o lucro, ia ficar na metade do que foi o terceiro trimestre. Gustavo, eu estou começando esse fim de semana a estudar mais a fundo Suzano, Klabin e Irani, e vou fazer um mata-mata das três e vou falar qual das três vale a pena ficar comprado, se é que vale a pena ficar comprado em alguma das três. Lembrando que o investidor não é obrigado a ficar comprado em determinados setores todo ano. Se o setor está complicado, como estava esse ano, siderurgia, a gente não indica nenhuma de siderurgia. Se 2024 for, por acaso, um setor, um ano difícil para para celulose e papel, eu vou falar para ninguém ficar com papel e celulose, ok? Voltando aqui para os FIIs.
Uma pergunta que fizeram aí sobre benchmark, né? O Luiz Pesco Kaique, às 18h55. Pergunta aí sobre o que seria um resultado aceitável, qual que é o benchmark, né? Pô, o benchmark dos fundos imobiliários é o IFIX, tá? E esse ano, acho que o IFIX pode performar 16%. Ele já andou 1%, tá? O IFIX já entregou, considerando o fechamento do dia 27 de fevereiro, perto aí de 1%. E eu acho que ele deve entregar esse ano 16% de retorno. Desses 16%, na minha opinião, 10% deve ser rendimento, tá? Então, pelo menos 10% é rendimento, sendo que 6% seria valorização, apreciação das cotas. Essa é a minha leitura dos fundos imobiliários. Ano passado, o IFIX valorizou 15,5%. Acho que esse ano vai um pouquinho mais.
Ótimo. Vamos lá, a gente tem uma pergunta da Eagle Invest. Eu já tive um cliente que chamava Eagle, que era um ex-banqueiro muito bom. Esqueci o nome dele. Não sei se é ele aqui ou se é uma coincidência, né? Mas vamos lá, tem a Eagle Capital. A gente responde. Banco Santander, muito fraco o resultado, só o Bradesco que conseguiu ir pior. Eu não vejo recuperação no primeiro trimestre nem no segundo. Eu espero com boa vontade que ele melhore os resultados no quarto trimestre de 2024. Eu não sou comprador de Banco Santander, estou recomendando o Banco do Brasil e Itaú já faz 2 anos, então, sinceramente, se vocês têm na carteira, eu acho que vocês têm que considerar tirar e colocar outra coisa. Se quiser escrever para mim, o meu WhatsApp é 983469005, 983469005. O Giza Guitar, que deve ser um guitarrista, o professor fala um pouco do momento atual de 3R Petróleo. A 3R Petróleo está muito dependente de haver uma fusão entre a própria e a Petro Recôncavo. Se sair, a ação sobe. Enquanto não sai, a ação está de lado. O Álvaro Souza me pergunta qual a diferença de EBITDA e EBITDA ajustado. A EBITDA é o cálculo padrão do lucro antes dos impostos, dos juros, da depreciação e da amortização. O EBITDA ajustado é quando a companhia vai lá e fala: olha, esse gasto que eu fiz em algum momento entre a receita e o lucro operacional, ele é um gasto que não deve ser considerado porque ele está ocorrendo só nesse trimestre. Então, o ajustado é sem esse gasto, ou sem. Normalmente é um gasto, às vezes também pode ser uma receita, mas normalmente é um gasto extra que a empresa acha que é mais justo. O justo ficou parecido com o ajustado, fazer o ajuste 3 vezes a palavra justo, ajustado e ajuste. Aliás, meu amigo Felipe Souza, que eu não vi hoje, está feliz que ganhou ontem e o James Rodrigues jogou bem, né?
3-0, só alegria.
Só alegria, né? Vamos ver a segunda fase do Paulista, se o São Paulo e o meu Santos vão continuar a dar alegria. Aliás, eu falo para todos aqui do nosso querido fechamento. Ontem assisti, para quem é da década de 80, eu acho que o Felipe também foi assistir o futebol, uma resenha. Oi?
Eu sou de abril de 88.
Nossa, então você não pegou, mas teve ontem na ESPN uma resenha, o nome do programa, de 1 hora entre o Silas, o Careca e o Casagrande. E o Luiz Fabiano. E imperdível. E talvez o Felipe não saiba, mas o Casagrande jogou um ano no São Paulo. eBay. Você sabe, eBay. Eu recomendo a todos, quem é São Paulino, quem não é São Paulino, mas principalmente quem é aqui de São Paulo e acompanhou os dois. A resenha está muito engraçada, com assuntos ótimos e deve ser repassado no fim de semana. Vamos para o...
Uma curiosidade, Flavião. Uma curiosidade super rápida aqui.
Pois é.
O Neto jogou no São Paulo também, foi campeão pelo São Paulo, campeão paulista. E ele, enquanto no São Paulo, meteu o gol no Zete, que defendia o gol do Palmeiras.
Ah, que... E olha, eu acho que ele, mais algum... O Neto foi o primeiro jogador a jogar nos quatro times paulistas.
Jogou nos quatro.
Vamos lá. Gustavo Portela, poderia falar sobre a JFI11?
Olha, o fundo está muito novo ainda, muito recente. A JMalls, ele é exclusivo, né, administrado por essa gestora. Ele tem uma taxa de administração e gestão até que mais baixa do que a média, mas tendo um fluxo vendedor muito forte no secundário e um pouco errático, tá? A gente sabe que o controlador do shopping fez o fundo, ganhou um pouco de liquidez. Não sei de quem está vindo esse fluxo vendedor, nem qual que é a motivação de venda. Mas tem um fluxo forte, na minha opinião, um pouco errático. Por conta disso, eu prefiro esperar de fora, tá? E também até para o fundo ter ali uns 6 meses de janela, pelo menos, né? Ele está com 4 meses, eu esperaria ainda um pouquinho mais. Pelo menos 6 meses, tá? Pelo menos 6 meses. Mas gostaria de ver também ele fechado nesse semestre, tá? Pensaria em recomendar ele depois, lá para julho deste ano, tá? Deixa ele ter um pouquinho mais de janela. Ele garante muito nos dados macro, né, e dados econômicos do estado de Santa Catarina e o poder de PIB per capita daquela população. Os imóveis são bons, né, apresentam ali bons retornos. O fundo está pagando ali rendimento de uma maneira assim correta, vai direita, se a gente pode usar esse termo, e teve uma apreciação patrimonial muito grande aí recente. Tá? Então, a cota patrimonial subiu muito, a cota no secundário caiu. Tá? Então, uma coisa que me incomoda muito é esse movimento, Flávio Conde. A gente vê muito assessor empurrando emissão no cliente com taxa alta. Esse fundo teve taxa alta, foi mais de 4% na emissão, e depois que acabou a emissão dele, o pessoal saiu, os assessores orientando os clientes a vender, tá? Então, assim, esse ativo caiu muito por venda, a gente veio de assessor, e, pô, aí você imagina, tem um discurso de venda para você entrar na emissão, aí converte a cota, discurso de venda das cotas que você falou para comprar porque era bom. Então, assim, quem comprou no IPO, carrega, tá? Quem está de fora, não comprou no IPO, minha opinião é aguarda um pouco, tá? Aguarda, aguarda. Eu esperaria, tá? Mas os indicadores de vendas totais, vendas por metro quadrado, tá? Tem apresentado uma boa dinâmica, tá bom? Custo de ocupação está caindo, embora seja um pouco mais alto. Fluxo de veículos aumenta. Então, assim, ele tem bons indicadores, inclusive, tá? Ele tem realmente bons indicadores. O NOI, caixa dele aumenta, NOI por metro quadrado dele aumenta. O fundo, ou seja, ele tem bons indicadores efetivamente, mas eu ainda assim aguardaria mais um pouco, pelo menos 6 meses, deixa o pessoal que está vendendo, a gente não sabe o porquê, vender. Depois a gente analisa quando o fundo tiver mais histórico, mais track record, e a gente também tiver um pouco mais de tranquilidade e clareza do que está acontecendo e do porquê tantas vendas assim no secundário. Bem?
Ótima resposta. Isso mostra para mim e para vocês que tem que ter um consultor à parte, como a Levante e o Felipe Souza, para todos os produtos. Porque na hora que alguém vai empurrar uma coisa a mais para você fala, opa, deixa eu ir lá no fechamento, deixa eu perguntar se isso faz sentido ou não. Eu queria responder uma última pergunta, o Fábio Manuel. Flávio, ouvi um analista dizendo que a Kepler caiu porque as perspectivas futuras são resultados menores. Eu acho que hoje a perspectiva é positiva. Eu, eu concordo aqui com o que a empresa escreveu. Ao projetar nos 2024, vislumbramos um cenário favorável, embora cientes dos desafios, ou seja, uma coisa pé no chão. O clima é diverso em algumas regiões, El Niño e La Niña também. Preços moderados das commodities. Se as commodities, milho e soja, continuarem no nível atual, ok, o que não pode é, depois que caiu 30%, cair mais 20%. Déficit de armazenagem continua sendo um desafio persistente, ou seja, vai ter demanda, não pode esquecer que o plano safra de 2023 foi o maior da história, o de 2024 vai ficar no mesmo nível maior. Não pode esquecer também aqui queda de juros, não pode esquecer que a área de, saindo da área de fazendas, a área de agroindústria, cooperativa, portos e terminais continuam indo muito bem e eles estão, e isso é uma coisa muito importante, que está aqui no texto, com uma carteira de virada, ou seja, a carteira, a foto da carteira em 31 de dezembro, melhor do que era a foto da carteira de 23. Então, Fábio Manuel, eu acho que alguns analistas vieram com uma visão um pouco rápida demais e negativa. Também tem a Procer, que é uma companhia que a Kepler comprou, que vem crescendo com a ajuda da Kepler, e tem também, além dela ter, da Kepler ter virado novo mercado em 2023, em 2024, ela iniciou um programa de EDR nível 1, ou seja, a Kepler vai entrar no radar também de investidores estrangeiros. A Kepler é uma, tem um monte de elemento importante para o investidor estrangeiro olhar e falar, eu posso ser sócio deles, é uma empresa bacana da área de soluções de armazenamento. Pessoal, eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Pode falar.
Flavião, deixa um minuto responder o máximo de pergunta possível aqui, tá? Tem cinco. Um minuto, pessoal.
Se quiser contando cinco agora. Minutos, você pode, não tem problema.
ITRI, gosto bastante. Para mim, é o melhor IPO da Bolsa até esse ano, tá? Total Return do Itaú. É para comprar e carregar. Não vende no secundário, não. Esse fundo vai performar bem. Gosto bastante dele. Navit, gosto muito também. Gestor excepcional, mas o fundo tem 56 milhões, ele é muito pequeno. E o gestor vai ter que emitir daqui a pouco para crescer ele, mas é um baita fundo, um baita gestor, muito track record. Depois aqui, HGBS decepcionou? Acho que decepcionou sim, não esperava essa fraquejada no rendimento, tá? Ele poderia, ele gera hoje perto de 1,50, 1,45 de resultado recorrente, e o lucro da venda dos ativos ele estava pagando um adicional ali para R$ 2,00 por cota. Pagou ali 4, 5 meses e já deu uma fraquejada, caiu para 1,75. Acho que poderia ser mais. Tá bom? Mas ainda assim é um fundo que tem bastante atratividade. Depois aqui, vamos lá. Iridium, 25% de prejuízo. Pode falar sobre o FII? Falei com o gestor essa semana muito rapidamente. Também teve o Iridium Day. Tá lá no YouTube, pode assistir. Acho que tem alguns desafios, mas o cenário agora é melhor. É mais positivo do que negativo. E eu acho que vai melhorar. Eu acho que ele ainda tem um bom upside, tá? Acho que ele consegue ainda reverter o jogo, eu estou de olho nele. Não sei se eu compraria ele exatamente agora, mas estou olhando com muita atenção o Iridium, porque eu acho que vai ficar interessante e vai dar algum nível de alegria. E para encerrar aqui, VGHF, tá barato? VGHF é um baita fundo que eu gosto muito, mas não acho que tá barato não, tá? Acho que ele está no preço. Dá para ter? Até dá para ter, mas eu preferiria outros nomes nesse momento. Prefiro, por exemplo, SPXS, prefiro, por exemplo, JSAF, também está meio caro, mas eu gosto. Enfim, você tem outros players no momento que são... Prefiro Mana 11, Mana 11 é um fundo excepcional também, tá? Prefiro outros fundos do que não necessariamente VGHF, dado o preço dele. Agora, quer tentar pegar um pouco abaixo do VP? Pendura uma ordem VAC lá e vê se pega. É essa a minha opinião, tá bom? Pessoal, do meu lado era isso...
Eu não entendi. Na Giane, o Navit 11 é para ela comprar ou não?
Eu falei que é um fundo excelente, é um fundo excepcional, tá? Mas o gestor está com o fundo no VP e é um fundo de 56 milhões, muito pequeno. O gestor vai emitir, vai crescer esse fundo. Então, a minha opinião é, você tem que estar alinhado, tá? Porque quando você participa de uma emissão, você mostra a sua confiança no gestor, dando mais dinheiro para ele. Então, você tem que saber, ele vai emitir daqui a pouco. Eu sei disso, ele me contou? Não, ele não me contou, mas é óbvio que ele vai emitir. Não existe mais fundo de 56 milhões no mercado. Esse fundo ele é muito pequeno. Então, ou o gestor liquida ele, ou o gestor cresce ele de vez. E não vai liquidar. Eu acho que ele vai crescer esse fundo. Então, fica a sugestão aí. Acho que é um fundo excepcional, muito retorno, um fundo ímpar. Não tem igual ele no mercado, é um fundo ímpar. Agora, saiba que o gestor vai emitir e você vai ter que aportar para não ser diluído. Você tem que estar alinhado, tá? Você tem que estar alinhado. Mas, assim, é um gestor excepcional. Se esse fundo tivesse 200 milhões de PL, estaria na carteira da Levante, porque esse gestor faz um trabalho ímpar.
Ótimo. Muito obrigado. Excelente. Pessoal, boa. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã, Felipe. Um abração. Valeu.
Valeu. Tchau, tchau.